Estudo 6. O concerto de Deus no Sinai. Prezado ouvinte, no dia em que completaram 3 meses de saída da terra do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai, tendo acampado diante do monte, conforme nos relata Êxodo 19:1. Dada a forma precisa do tempo dessa narrativa, há quem considere que esse era o momento certo que Deus planejara para a jornada do seu povo. Discute-se, por vezes, se o monte mencionado era o Monte Horeb ou Sinai, ou se tais nomes podem ser considerados como sinônimos. Uma possível forma de conciliar esse tema é considerar Horeb como um termo genérico para área e Sinai como a montanha específica onde Deus se manifestou a Moisés. Cumpre observar que foi neste lugar que, conforme relato de Êxodo 3, Moisés se encontrou pela primeira vez com Javé em sua experiência única e marcante. Naquela ocasião, ele viu a manifestação de Deus na sarça ardente e recebeu o chamado de Javé para tirar o povo de Israel do Egito rumo a Canaã. Diante da crise de Moisés quanto à sua chamada, Deus lhe prometeu em Êxodo 3:12: "Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte." Foi também na base deste monte que Moisés, dentro da linha de tempo do presente estudo, reencontrou sua família que ficara em Midian, esposa e 2 filhos, trazidos até ali pelo sogro Jetro, conforme Êxodo 18:5. Finalmente, vale ressaltar que foi nessa área, em uma das suas partes mais planas na base do monte, e dentro dos planos de Deus, que o povo de Israel permaneceria acampado por 11 meses. O capítulo 19 de Êxodo serve como um preâmbulo ao capítulo seguinte, onde os 10 mandamentos serão apresentados. É através dele que conhecemos sobre o objetivo dos mandamentos e sobre a perspectiva que temos de ter sobre eles. Aprendemos também que os mandamentos são para todos os povos, em todos os tempos, e não apenas algo restrito aos israelitas. Esse capítulo 19 é dividido em 3 partes. Primeira parte, os objetivos de Deus para o povo. Na segunda, a preparação que os israelitas deveriam seguir para que pudessem receber a lei. E a terceira parte, a aparência de Deus ou sobre sua forma de manifestação. Era importante que os israelitas estivessem preparados para receber a lei, uma vez que sua aplicação estaria relacionada à atitude deles em relação a ela, a lei. Por isso, o propósito deste capítulo 19 é exatamente moldar essa atitude. A impressão que temos é que uma das primeiras coisas que Moisés fez ao chegar naquele lugar foi subir o monte do Senhor para ouvir Javé e falar com ele de forma mais próxima. Ali seria a oportunidade de virar a página da primeira etapa de sua missão de liderar os israelitas do Egito à Terra Prometida, parando naquele monte para servir ao Senhor. Muitas barreiras haviam sido vencidas até então. Era um momento de celebração, de agradecimento, mas também de novos compromissos, pois a grande jornada havia apenas começado. Moisés ouve de Deus que: "Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel." Êxodo 19:4-6. Moisés fala então ao povo, e este unanimemente responde, em princípio, que obedeceria ao Senhor. Em princípio, porque estavam se comprometendo a obedecer sem, contudo, conhecer a lei, pois esta só lhes seria dada mais à frente no capítulo 20. Acampados ao pé do monte do Senhor, os israelitas aguardam o recebimento da lei que Javé lhes prometera. Como todos os acontecimentos até então, Deus pretendeu mostrar sua fidelidade ao seu povo. A vinculação do povo com Deus seria o de possessão do primeiro em relação ao segundo. O liberto seria possessão do libertador. Sendo possessão de Javé, o povo deveria servi-lo e guardar o seu concerto conforme definido pela lei. Esta seria uma forma de distinguir os israelitas dos demais povos, uma vez que eles tinham a chamada sacerdotal para ser a nação através do qual o Messias viria ao mundo. O objetivo, portanto, era o de ensinar o povo sobre fidelidade, possessão, serviço e compromisso. Em resposta às instruções de Deus, Moisés explica ao povo que haveria limites para homens e animais em termos de subida ao monte, especialmente na área onde Deus se manifestaria aos israelitas. A violação daqueles limites seria uma grande ofensa punida com a morte. A severidade da pena é uma indicação para se entender a severidade da violação. O pecado a ser punido era a irreverência, demonstrada pela violação dos limites e do não reconhecimento da santidade de Javé. Até mesmo a curiosidade em entrar na área delimitada para apenas olhar seria interpretada como uma irreverência. A montanha se tornara sagrada pela presença de Deus nela. Irreverência é até hoje resultado de um senso inadequado quanto à santidade de Deus. Além de se manter afastados do monte do Senhor, os israelitas teriam que preparar-se para o encontro com Javé. Deveriam se consagrar, vestir roupas limpas e se abster de relações sexuais naquele período. Dentro dos propósitos de Deus, aquele rigor possivelmente tinha como um de seus objetivos a instrução do povo quanto à questão da santidade de Javé. Somente no momento certo, quando fossem tocadas as trombetas, é que o povo poderia subir para ver de perto a manifestação do Santo de Israel. Até lá, eles teriam que se manter dentro dos limites estabelecidos. A partir daquele episódio e nos anos seguintes, a aspiração mais profunda do israelita passaria a ser ele viver em estado de pureza para poder alcançar o sagrado e viver em conformidade com a vontade do Santo de Israel. Para o israelita, a realidade imediata do sagrado passaria a incluir até a higiene. Mais à frente, registram-se regras para a comida, práticas que evitavam a contaminação da água ou contágio de doenças, infecções ou infestações. A doença seria um mal que demandaria uma cerimônia de purificação. Desde aquele momento, no Monte do Senhor, o que era santo teria que ser protegido a todo custo. Para aquele povo, quem violasse o sagrado seria fulminado. Era necessário seguir preceitos e os rituais da lei, que em breve seria entregue ao povo. Após cerca de 3.300 anos, o objetivo de ensinar o povo sobre fidelidade e possessão, serviço e compromisso continua presente, presente na vida dos crentes, à medida que o povo de Israel espiritual, formado por todos aqueles que aceitam Jesus de Nazaré como Messias Salvador, continua sua jornada rumo à Terra Prometida. A cultura é outra, as circunstâncias são outras, mas o objetivo essencial de Deus para o seu povo continua o mesmo. Dividida em lei moral, os 10 mandamentos, lei social e econômica, os julgamentos, e lei cerimonial, as ordenanças, a lei que o povo de Deus receberia logo a seguir em sua jornada histórica seria um pacto que regularia a sua vida na Terra Prometida. Enquanto que os aspectos sociais, econômicos e cerimoniais não mais se aplicam hoje a nós, os aspectos morais, contudo, têm se mantido presentes até hoje, como um padrão do que é certo e errado. Minha oração é que possamos conhecer este padrão, compreendê-lo cada vez mais, meditar nele e aplicá-lo em nossa vida.